Cria Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Eu queria apresentar o candidato Dr. Paulo Maluf e antes fazer uma pequena introdução dizendo que o colégio faz esse tipo de atividade, Dr. Paulo, há muitos anos. E a gente lembra em 1989... nas primeiras eleições diretas aqui no nosso país, depois da campanha das diretas, do período militar, nós fizemos um ciclo com os candidatos a presidente. E em 1989, uma das pessoas que veio e que debateu com o pessoal do colégio foi exatamente o Dr. Paulo, que naquela época também era candidato, né? E nós aqui tivemos como aluno o Mário Covas, que naquela época também era candidato e fez debate conosco. Então, é uma tradição do colégio, é uma tradição dos nossos alunos participarem, fazerem perguntas e mostrarem que também são muito preocupados com essa questão, que é a questão da política, do poder executivo e do que as pessoas que, se eleitas, podem fazer pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui participando dessa atividade. O Dr. Paulo, todo mundo sabe, é mais do que conhecido, foi prefeito da cidade, foi governador, foi prefeito novamente, é deputado federal, tem uma larga experiência no executivo. É um executivo público que se preocupa muito em construir, em fazer obras, não é, de infraestrutura. E a gente sabe como o nosso país precisa desse tipo de obras, não é? É uma pessoa que foi aluno da Escola Politécnica da USP e que tem muitas relações também aqui com o colégio, desde os tempos em que ele cursou o São Luís e que, de vez em quando, ele também aparecia por aqui. Então, eu queria passar a palavra para o hoje candidato a prefeito, nosso deputado federal e candidato a prefeito, Paulo Maluf, para que ele faça uma primeira apresentação de uns 15, 20 minutos das ideias e da plataforma, não é? Para São Paulo, nessa campanha. E, na sequência, eu vou pedir para o Márcio Neubauer fazer a primeira pergunta. E aí a gente abre para a participação de todos vocês. Lembrar que nós estamos também gravando e transmitindo pelo webcast essa palestra. Então, existem muitas pessoas acompanhando junto com vocês essa palestra e essa rodada aí de perguntas e respostas. Então, doutor Paulo, bem-vindo e obrigado.
Camisa dele. I smile because I have no idea what is going on. Eu me lembro. Tinha um amigo meu, empresário, que progrediu muito. Fez uma metalúrgica lá em Sorocaba. E ele, quando garoto, era sócio do tio dele. E o tio dele, exatamente, não progrediu nada. Ficou onde estava. Aí o tio dele perguntou: qual é a fórmula que você progrediu? Ele disse, ele era português, porque, ó, tio, a ignorância é a mãe da coragem. Quando você não sabe o que vai acontecer, você tem coragem, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque eu tenho, há muitos e muitos anos, eu fiz ontem 77 anos. Portanto, eu tenho há mais de 60 anos, uma belíssima imagem do Colégio Bandeirantes. Estudei no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, durante 8 anos, da admissão até o terceiro científico. Entrei de imediato no vestibular da Escola Politécnica, que era um dos vestibulares mais difíceis, porque naquela ocasião não tinha FUVEST, não tinha nada. Só tinha Politécnica e Mackenzie. E o vestibular foi no dia 16 de fevereiro, às 14 horas, nas duas escolas. Então, ou você fazia numa ou na outra, e se não passasse, volta o ano que vem. Nós conseguimos passar, graças a Deus, mas quero dizer que eu tive muitos colegas do Colégio Bandeirantes e que entraram e que cursaram com muita competência. Portanto, eu quero aqui, meu caro Márcio Neubauer, Neo Hubert, render minhas homenagens para a qualidade do ensino. Quero, se me permite, dizer para vocês que se vocês estudarem a macroeconomia do mundo, o PIB per capita, como também do país, é diretamente proporcional ao grau de educação. Pega nações pequenas, como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Áustria. Tem população de 12, 13, 15, 7 milhões de habitantes, mas tem um altíssimo padrão de vida, porque a população toda é muito bem instruída. Então, se eu posso, mais antigo que vocês, dar um conselho, como pai de vocês, ou até, quem sabe, o avô de vocês, poderia dar para vocês o seguinte: não desperdicem seu tempo. Estudem o máximo que vocês possam estudar. Porque mesmo depois de formados, vocês têm que continuar estudando. Eu fui aluno da Politécnica, onde você fazia as multiplicações, as divisões, raiz quadrada, com o quê? Com a regra de cálculo, que é um elemento de museu. Como é que você fazia um projeto? Em papel vegetal, com tinta nanquim, coisa que não existe mais. Então, se você não se recicla, se você não vai continuando a estudar, você fossiliza. Então, vocês estudem bastante agora, e depois de vocês estarem formados e trabalhando, antes de dormir, todos os dias, vocês deem uma hora para estudar revistas técnicas, nova tecnologia, ou livros, entendeu, sobre inventos, ou coisas, por exemplo, da história do mundo, que a gente, último livro que eu li, Rise and Fall of Great Nations, de Paul Kennedy, mostra como as nações do mundo progrediram e depois também decaíram, como veio da Roma Antiga, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Macedônia, foi vindo, até recentemente, antes da Primeira Grande Guerra, tinha dois grandes impérios, era o Império Austro-Húngaro, que era a Áustria, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia, e tinha o Império Otomano, que era a Turquia, que vinha desde o centro da Europa, pegava a Bulgária, um pedaço da Iugoslávia, desde Seravejo, ia pela Bulgária, pelo norte da Ásia, ia até o Iraque atual, a Arábia Saudita atual, a Síria, o Líbano, os Emiratos Árabes, Iêmen, ou seja, se a gente estuda aquela geografia, estuda a geografia de hoje, a gente vê que o mundo mudou, porque as nações crescem e as nações vão à falência em função dos seus governantes. Vai bem. Então, eu quero dizer para vocês que eu, como homem público, eu acredito no trabalho. Quando falo, o que o senhor vai fazer para a segurança pública? Eu digo o seguinte: se todo mundo tiver empregado, com 100% de emprego, ninguém vai para malandragem. Quer dizer, uma das condições de você dar segurança pública é você deixar com que as pessoas trabalhem, que tenham emprego. Ainda hoje, dei uma declaração na Rede Globo, estava lá na Vila Maria, na Vila Sabrina, e veio um camelô, disse: o que o senhor vai fazer com a gente? Eu disse: eu vou proteger vocês. Porque a polícia foi feita para prender bandido, não é para perseguir trabalhador. Então, quem tem um emprego vai continuar tendo seu emprego, ganhando de maneira honesta e tudo mais. E como gerar empregos pela prefeitura? A prefeitura pode gerar muito emprego investindo. Fiz investimentos nessa cidade como poucas pessoas fizeram. Digo sem falsa modéstia. Você pode somar a Marta, pode somar o Kassab, o Serra e o Alckmin, todos juntos, não fizeram metade do que eu fiz na minha vida pública. provo e digo isso na televisão e ninguém me contestou. Eu tive um orçamento 4 anos, quando fui prefeito a última vez, de 6 milhões por ano. 4 vezes 6? 24, né? Pô. Já começo, meu caro professor, a duvidar aqui da qualidade do ensino, hein? Imagina. Com 24 bilhões de orçamento, eu fiz mais que todos os prefeitos que me substituíram com 150. Então, qual foi a mágica? A mágica é simples. Eu não faço concessão para malandragem, não faço concessão para cabide de emprego, não faço concessão para o Aspone. Eu exijo no orçamento, o orçamento enxuto, para sobrar verbas de investimento. E com isso que nós fizemos? Em 4 anos. São Paulo tinha 2 túneis. Os da 9 de julho, construídos por Prestes Maia na década de 30. Nós fizemos mais 8. Inclusive um aqui perto, aqui na 23 de maio, o Ayrton Senna, que serve em direção ao lago, em direção ao Ibirapuera, passando por baixo do túnel. E quando eu construí, vocês estavam gatinhando, dizia, o Maluf está construindo um túnel debaixo do Ibirapuera, o Ibirapuera vai cair em cima do túnel. Não, meus túneis não inundaram, meus piscinões funcionaram, minhas estradas não esburacaram e minhas estações de metrô não ruíram. Muito bem, então fiz 8 túneis. Fiz 3 grandes avenidas, não se faz mais avenida em São Paulo. Fiz a Faria Lima, fiz a Água Espraiada e fiz a Jacu Pesco na Zona Leste, que é a maior avenida da América Latina, com 18 quilômetros, com 8 faixas de tráfego. Fiz viadutos, pontes, projeto Singapura, 20 mil casas, 100 mil pessoas que moravam em favela hoje moram em apartamentos. Fiz 85 escolas, fiz mais de 200 creches, hospitais, fiz o Paz, o Leve Leite, enfim, fiz uma administração que ficou, graças a Deus, marcada na história da cidade de São Paulo, que ninguém pode apagar. Eles agridem o Paulo Maluf, mas ninguém agride a obra do Paulo Maluf, porque essa foi bem feita. Agora, eu tenho um novo projeto, o que passou, passou. O que eu fiz, eu fiz. Agora eu quero fazer de novo. Por isso que eu estou aqui. Eu quero sim o voto de vocês, quem mais de 16 anos, se não puder votar, quero o voto do papai, da mamãe, do titio, do vovô. É isso. Bom, e vou dar para vocês algumas ideias do que eu vou fazer de alguns dos projetos. Muito bem. Vocês têm... Vocês têm a Avenida Brasil com Rebouças, que dá na Henrique Schaumann. A Henrique Schaumann foi projeto meu, na outra administração, bela avenida. São Paulo cresceu. Fui prefeito a primeira vez, não tinha 1 milhão de carros. Fui prefeito a segunda vez, tinha 4 milhões de carros. Hoje tem 6 milhões de carros. O jornal Estado de São Paulo, de ontem, diz 4 milhões de novas carteiras de motorista nos últimos 4 anos. É notícia ruim? Não. É notícia ótima. Porque são, no estado que tem 40 milhões de habitantes, 10% real... Tem carta por quê? Porque teve dinheiro para comprar seu automóvel, não é isso? Muito bem. Então, essa passagem de nível passa a Avenida Brasil por baixo da Rebouças, por baixo de Henrique Schaumann, até o fim do cemitério São Paulo. Vamos para outra. A Avenida Hélio Pellegrino é a continuação da Faria Lima. Em vez dela defletir, ela vai ir em frente e vai até a Avenida dos Bandeirantes. Portanto, liga a Avenida dos Bandeirantes com Faria Lima, e a Faria Lima e Bandeirantes vai ligar através da Pedroso de Moraes, Fonseca Rodrigues, até Gastão Vidigal, até novamente a marginal do Rio Tietê à esquerda. Nós vamos ter a Copa do Mundo. Um dos estádios que naturalmente vai ter jogo é o do São Paulo Futebol Clube. Não tem condição, segundo as regras internacionais, de abrigar jogos internacionais. Então nós vamos fazer um grande estacionamento embaixo, fazer novamente a reurbanização de tudo, eliminar os semáforos para que São Paulo possa receber a Copa do Mundo de 14. Ligação da Avenida do Estado com o Marginal Tietê. A Avenida do Estado, cuja canalização eu fiz, que vem lá de Santo André, São Caetano, passa pelo viaduto Grande São Paulo, passa em frente ao mercado municipal, ela continua, chega num determinado ponto, ela para, porque ela não tem uma ponte para atravessar do outro lado o rio Tietê. Então nós vamos fazer esta ligação da ponte por cima do rio Tietê. Então vamos ligar desde Santo André até a marginal direita do rio Tietê diretamente. Praça Pan-Americana, idem. A Praça Pan-Americana, você tem a Pedroso de Moraes, que vem, e em seguida a Fonseca Rodrigues. Aqui, neste cruzamento, cheio de semáforos, etc., é um transtorno. Quer dizer, fazer uma passagem inferior resolve todos os problemas, desde quem vem da Avenida República do Líbano até a marginal. Este é um projeto, eu diria, para homem público de coragem. Veja, quando eu construí o Minhocão, muita gente me criticou. Está aí funcionando bem, ligação leste-oeste. Quando eu construí a Trabalhadores, hoje a Ayrton Senna, disse, não, mas pode duplicar a viaduta. Eu disse, sim, vou duplicar a viaduta, mas com um canteiro central de 40 quilômetros. Está lá funcionando, ainda vi com muita alegria no jornal ontem, que o Serra se reuniu com o governador do Rio, Sérgio Cabral, dizendo que essas estradas ficaram pequenas, tem que fazer uma nova estrada Rio-São Paulo. Quando construí a rodoviária, disseram, Maluf, tem sonhos faraônicos. A rodoviária está aí funcionando, é a maior do mundo. Quando construí o aeroporto de Guarulhos, diziam, Maluf está construindo um aeroporto que não tem necessidade. Ficou pequeno, tem que fazer um outro. E até quando eu enfrentei a Petrobras, dizendo que no Brasil tinha petróleo e quis explorar petróleo, briguei com eles, fui processado e eu fiquei muito feliz de ver anteontem a fotografia do Lula com a mão suja de petróleo. Muito importante, muito bem. Então, qual é o problema hoje, sério? Seja bem-vindo. Você está bom? Tudo bem? Você também, bem-vindo. Vamos ganhar, depende de vocês. Não é isso? Se votar, a gente ganha, não é isso? Então, as marginais do Tietê do Rio Pinheiros, eu as construí na minha vida pública cerca de 80%. Uns 15% o prefeito Faria Lima e uns 5% o prefeito Prestes Maia. Elas foram obras arrojadas, mas graças a Deus São Paulo cresceu, ficaram pequenas. Então, quando tem um caminhão que tomba na marginal, quando tem um motoqueiro que infelizmente é atropelado na marginal, o que acontece? São Paulo para. Para mesmo. Quer dizer, a gente se pergunta, é justo São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, com a grande São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Osasco, Guarulhos, tudo é uma cidade só, parar? Porque, infelizmente, houve uma tragédia, um motoqueiro que é atropelado? Foi bem. Então, a espinha dorsal da cidade de São Paulo, que são as marginais, precisamos resolver esse problema. E que nós vamos fazer é o seguinte, as marginais são, desliga o celular, que o meu já desliguei. Elas estão a 45 graus. Na minha visão, foi um erro o rebaixamento da calha com as margens a 45 graus. Tinha que ser a 90 graus. Aí nós aumentávamos a vazão do rio para não ter enchente e podíamos fazer, nesse lugar, 6 faixas de tráfego de cada lado. As marginais, de média, têm 4 faixas da via expressa, 3 da via local, são 7. Ela passaria de 7 para 13, ou seja, de 14 nas duas margens para 26. Na minha visão, elas pegam hoje 700 mil veículos dia, poderão ir a 1,5 milhão de veículos dia. Esse é um projeto difícil, mas é um projeto que eu assumo o compromisso de realizar se for eleito prefeito da cidade de São Paulo. Isso é que eu disse. Todos juntos, depois de mim, tiveram 150 bilhões. Continuou. Eu tive 24. Como é que com 24 eu fiz mais do que eles? Porque, sabe, eu quero falar com vocês, eu sou um pouco polêmico, porque eu gosto de ser sincero. Há uns 2 anos atrás, uma mulher pobre, num supermercado, roubou um pote de margarina. evidente que não devia, ela cometeu um ilícito, estava com fome. Pegou 4 meses de cadeia. Eu pergunto, quantos milhares de séculos de cadeia tem que pegar quem delapida o orçamento? Vocês entenderam a comparação? Muito bom. Então, com 24 eu fiz mais do que eles fizeram com 150. Por quê? Nomearam gente a mais, fizeram aleluia do dinheiro público, construíram mais caro, fizeram o diabo em orçamento. Tanto é que não sobrou verba para investimento. E a cidade está aí. Continua. Falavam sempre, ah, mas o Maluf deixou endividado. Mandei fazer o cálculo do endividamento de todos os prefeitos nos últimos 25 anos. Está provado e comprovado que quem deixou menos endividado foi o prefeito Reinaldo de Barros, que foi prefeito quando eu fui governador, e foi o prefeito Paulo Maluf. E que deixou mais endividado foi Jânio, Erundina do PT e Marta do PT. Está aprovado e comprovado, inclusive hoje no debate do Estadão, entreguei para eles o documento oficial. E vocês podem mandar conferir. Bom, aí as obras que a gente fez, vai passar do rápido. Túnel do Tucena, Piscina do Pacaembu, Aeroporto de Guarulhos, Avenida Água Espraiada, Estrada Mogi Bertioga, Complexo Maria Maluf, aqueles dois túneis que vão ligando a Avenida Bandeirantes até o lado de lá, a Avenida Tanqueira do Neves, Elevado Costa e Silva, Ponte do Morumbi, Nova Faria Lima, Viaduto Antártica, Pompeia, Tobogã do Pacaembu, para dar mais 12 mil espectadores no estádio, Hélio Pellegrino, Terminal Rodoviário do Tietê. Bom, toca, vai tocando. Bom, muito bom, vai tocando. Esse é mil milhões. Saúde, o PAS, que foi o melhor plano de saúde do mundo, avaliada pela Harvard Medical School, que é a melhor escola de medicina do mundo. Agora, por que São Paulo tem pressa? Porque quando eu estou no poder público trabalhando, acordo cedo, durmo tarde, trabalho muito e não relaxo. Muito bem, mais do que o monólogo, eu gosto do diálogo. E eu tenho absoluta certeza que os senhores, com muita competência, vão me fazer perguntas para esclarecer um pouco mais a minha administração. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muitos perguntam, mas Maluf, outro dia me perguntou, você está com 77 anos, não está na hora de você aposentar? Eu disse para o jovem, olha aqui, posso dizer o seguinte para você, anota aí bem, hein? Aos meus 77, eu aguento sorrindo o que você com 18 não aguenta chorando. E vida pública é uma vocação. Por que um é padre? Outro é pastor evangélico? Um é freira? Outro é médico? Outro é enfermeira? É vocação. E vida pública não é calendário eleitoral. Vida pública, ou você gosta de fazer o que você faz para os outros, ou não deve se meter. Porque a vida pública é muito ingrata. Existe muita ingratidão, muita injustiça. Não é isso? Bom, então, vamos lá atrás. Juscelino Kubitschek, um dos grandes presidentes, teve uma vida pública estupenda. Foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, presidente da República, Getúlio Vargas e outros tantos que estão aí, e até o Lula. Perdeu 4 eleições até ganhar a 5ª. Quer dizer, ele é um homem que gosta da vida pública. Então, vida pública não é calendário eleitoral. Você ganha ou perde e vai embora. Não. Se você perde, você tem que ir para outra, para tentar ganhar outra. Porque só perde quem não disputa. Quem não disputa sempre deixa um coeficiente eleitoral para outra eleição. Então, eu quero ser prefeito sim. Fui considerado pelo Datafolha o melhor prefeito que São Paulo teve. Eu sei o quanto eu trabalhei, eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto eu realizei. E quero dizer para vocês o que, que um homem de 77 anos deseja. Deixar uma imagem? Deixar uma mensagem? deixar uma obra, deixar um paradigma. É o que eu quero. Ser de novo o melhor prefeito do estado de São Paulo, para que depois, aqueles que votarem em mim, eu possa dizer, vocês não se decepcionaram. Eu continuo sendo um otimista, acredito no Brasil, acredito na nossa juventude, que vem muito melhor instruída que a minha juventude. Hoje vocês têm muito mais acesso à cultura, à educação, à formação, do que a gente tinha. Não é isso? Na escola politécnica nós tínhamos acesso a quê? Algumas apostilas que eram impressas no mimeógrafo. E alguns que podiam comprar, tinham alguns livros caríssimos, em italiano, em francês, em inglês, que em português não tinha. Quer dizer, ninguém tinha calculadora na escola, a maioria dos alunos eram pobres. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu confio na minha juventude. E, novamente, quero dar para vocês um conselho, mas um conselho de coração. Estudem, estudem muito. Se dediquem. Se vocês se dedicarem agora que vocês têm esse tempo disponível, você pode ter certeza que o mundo vai sorrir mais fácil, vocês vão encontrar emprego mais fácil, vão ganhar mais na sua vida particular e vão poder ter naturalmente mais acesso a bens e serviços. Muito obrigado.
Boa noite, eu sou o Márcio Neubauer, vou estar fazendo a moderação aqui do debate junto com o Dr. Paulo Maluf. Quero lembrar vocês na internet e aqui na sala que a gente vai estar fazendo perguntas que vocês vão estar mandando para nós. Então, por favor, eu peço que vocês se identifiquem sempre, que vai ajudar também a ter uma veracidade aqui das informações. Dr. Paulo.
Abrindo um parênteses, me permite, eu não peço perguntas e não impeço perguntas. Aqui não tem em absoluto nenhum tipo de restrição. Vocês perguntam o que vocês quiserem sobre aspecto público e particular, seja à vontade.
Muito obrigado. Dr. Paulo, como nós, cidadãos, podemos fazer uma avaliação daqui a 4 anos, quando o senhor for prefeito, durante essa gestão, de que o seu trabalho foi cumprido? Que metas específicas vamos ter na área de transporte, na área de saúde, na área de educação, na área do meio ambiente, que a gente pode dizer realmente essa gestão cumpriu o que foi colocado e houve uma diferença de padrão nos serviços que são ofertados para a população?
Quero dizer para vocês que a desgraça da vida pública não é nem orçamento nem verba, é gestão. Ou você tem alguém que saiba fazer gestão e fazer com que o dinheiro arrecadado tenha o melhor custo-benefício, ou não vai dar certo. Aí tá, com 24 eu fiz mais do que eles teriam feito com 150. Então, por exemplo, saúde pública, vai voltar o PAS, que foi avaliado por 90% da população como bom. Por quê? Porque, na verdade, quem administrava os hospitais, pós-saúde, etc., não era a rede pública. Eles eram auditados, inclusive por empresas particulares e privadas. Criticaram o PAS, o governo do estado, prefeituras que me sucederam, mas fizeram um PAS disfarçado, porque hoje muitos dos hospitais públicos, o governo do estado deu para o Hospital Alberto Einstein gerenciar, para Santa Marcelina lá na Zona Leste gerenciar, que no fundo é um PAS disfarçado. De maneira que saúde pública vai ser para mim uma prioridade. Olha, os senhores, quem sabe aqui pelo padrão e pela idade, não tem esse problema. Mas eu convido os senhores a irem aqui perto, aqui, por exemplo, na rua Pedro de Toledo, não é isso? Onde tem o IANSP, aí na Avenida de Ibirapuera, e ver a fila de gente que tem lá. Marca um médico para eventualmente fazer um exame para fevereiro. Eu estive lá recentemente, em julho, não é isso? E uma moça que precisava de uma consulta me disse, doutor Maluf, era julho, né? Era julho. Marcaram para dezembro. Em dezembro, ou eu me curei e não preciso do médico, ou eu morri e também não preciso mais do médico. Quer dizer, não ajuda que alguém que tem uma doença possa ter uma consulta daqui 3, 4, 5 meses. Então, isto eu vou olhar da maneira mais acurada. Segundo, outro problema sério da cidade é transporte coletivo. Muita gente diz, precisa mais metrô. Se eu vou levar a história deles, que precisa mais metrô a sério, eu tenho que dizer o seguinte, tem que voltar o Paulo Maluf, que quem mais construiu o metrô nessa cidade foi o Paulo Maluf. A linha Norte e Sul e a linha Leste-Oeste, um bom pedaço. Corredores de ônibus. Fizemos os corredores que vêm dos terminais da Parque Dom Pedro, que é o maior da cidade, o segundo da Praça das Bandeiras, que é o segundo maior da cidade, tem até escada rolante, o da João Dias, lá na estrada de Itapecerica, o da Vila da Nova Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, o da Penha, e mais, deixei quase pronto o Santo Amaro, com os respectivos corredores. Tem que fazer corredor, tem que fazer terminal, tem que aumentar a velocidade média nos corredores. Quando eu era prefeito, a velocidade média era 20 km por hora. Hoje é 11 km por hora. O que acontece? O ônibus e o automóvel, caminhando lentamente, ou parados do trânsito, o que acontece? Vão jogando CO2, gás carbônico, pelo cano de escapamento, e vão poluindo a cidade, e vão gastando mais combustível. E quanto custa o tempo das pessoas que estão presas no trânsito? Então, transporte coletivo e trânsito estão unidos, vão ser, falei sobre saúde pública, habitação vai ser o projeto de Singapura, que aprovou plenamente, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que não financia habitação, financia só grandes obras, usinas hidrelétricas, metrô, autoestradas. Pela primeira vez na história dele, financiaram o projeto Singapura aqui na cidade de São Paulo, um projeto de 250 milhões de dólares, eles financiaram 150. E o seu presidente, Henrique Iglesias, disse que foi o melhor plano que aconteceu. Porque uma coisa é você tirar a favela e jogar 30 quilômetros, outra coisa é você tirar a favela construindo os apartamentos no local onde as pessoas moravam. Não perde o emprego, não perde o contato com a família. Bom, que mais?
Segurança?
Bom, segurança é do governo do estado. Quer dizer, muito prefeito promete o que não é dele, não é isso? Segurança é o governo do estado. E quando eu estava no governo do estado, você sabe qual era meu lema. Escreveu, não leu, o palco meu, é rota na rua. O que você vai fazer com esse maníaco que começou agora, que matou, estuprou 18? Vai trazer ele para trabalhar na casa de vocês? Hein? Então não tem dúvida, cada um tem que ser responsável pelos seus atos. E cada um na sociedade tem que ser virtuoso para não merecer punição nenhuma. Se fizer alguma coisa, tem que ter as penas da lei. Agora, como eu fui governador, eu tenho plena certeza que eu vou ter o diálogo com o governador Serra. Porque eu, sendo prefeito, eu vou lá de igual para igual no Palácio dos Bandeirantes, eu já fui governador, eu sei como é que é. E nós vamos trabalhar juntos para dar segurança para a população de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana vai trabalhar junto com a Polícia Militar, mas é bom que se diga que segurança é de responsabilidade do governo do estado.
Doutor Paulo, Fernanda Sato do 3H1, o Fernando do 3H1, a Mariana Breda do 3H1, estou fazendo um híbrido aqui das perguntas, onde a gente está identificando uma preocupação com dois temas, o tema transporte ligado ao tema meio ambiente. Então, como o fato de estar gerando, no caso a freeway, vai estar afetando a poluição do ar, no caso, como combater a poluição do ar na cidade de São Paulo? E a segunda também é como proteger os nossos mananciais, a água, que é um bem tão precioso na cidade de São Paulo?
Veja, quem fundou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente foi o prefeito Paulo Maluf. Maluf que fez. É verdade, em Na campanha de 86, vocês não eram nascidos, não é isso? Eu tinha um slogan, Maluf que fez, e mostrava minhas obras, né? E lógico, os adversários também são irônicos. E um dia eu estava passando em Itanhaém, e tinha lá um muro, onde tinha uma flecha apontando para a praia. Oceano Atlântico. Obra de Maluf. Bom, a Secretaria do Verde do Meio Ambiente foi fundada por mim. Plantamos quase 1 milhão de árvores na cidade de São Paulo. Agora, é bom que se diga o seguinte, que quanto pior o trânsito, infelizmente, maior é a poluição. Porque o carro que chegou, desligou o motor. O carro que não chegou, fica poluindo. Eu, por exemplo, eu vim bem de casa até aqui, Alameda Santos. Depois aqui, para chegar no colégio, demorou, quem sabe, uns 20 minutos. Agora, não eu. Eu e todos os que estavam do meu lado. Motor ligado, gastando gasolina, poluindo o ar. Então, uma das razões da poluição é o ônibus com motor diesel desregulado, principalmente o enxofre, que a Petrobras não conseguiu tirar por inteiro nas estações de craqueamento do petróleo, que ela vai ter que se enquadrar. Ainda tem hoje no jornal que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, ele foi um pouco generoso com a Petrobras, era para ser até 2009, deu até 2012, fez mal, tinha que obrigar a fazer o óleo diesel com menos enxofre, que o enxofre em contato com o ar e umidade do ar vira H2SO4, ácido sulfúrico, e você sabe quanto isso aqui é ruim para o pulmão e também para a corrosão que existe de ferro na cidade. Né? Então, um pedaço é os canos de escapamento. E eu fiz um edital, quando fui prefeito, chamado Controlar, quer dizer, controle do ar, onde os automóveis, isso existe na maioria das cidades americanas, todos os anos tem que passar lá numa estação de controle da quantidade de CO2, que não é queimado, não é? E paga uma taxa, o próprio governo pode pagar essa taxa, não é? E ele economiza gasolina, ele economiza óleo diesel se o motor estiver desregulado, vê o que está acontecendo com os bicos do motor diesel, evidentemente polui menos. Então, meio ambiente vai ser para mim uma preocupação. Agora, mananciais. Eu posso dizer a vocês que na represa de Guarapiranga, que está no município de São Paulo, não houve durante o governo Paulo Maluf uma invasão. Tinha invasão, eu ia lá e tirava. Bom, as administrações que me sucederam foram tolerantes, favela aqui, favela lá. Já tem depois uma sociedade de amigo de barra, precisa dos votos, vem o vereador. Infelizmente foram invadidas. Quem anda de helicóptero hoje em volta da represa de Guarapiranga tem vontade de chorar. Então, nós não vamos amaldiçoar a escuridão, nós vamos acender uma vela. Como é que resolve o problema? Tem que fazer um colar em volta da represa de Guarapiranga, aonde todo esgoto residencial, comercial ou industrial, em vez de in natura para a represa, vai nesse interceptor e de lá para uma estação de tratamento. Esta é a solução, eu assumo o compromisso com vocês de fazer.
Doutor Paulo, uma pergunta aqui da Amanda Rezende, do Gabriel do 2B2, da internet do Fábio Glazer. Há medidas da gestão atual e da gestão anterior, como a Lei Cidade Limpa, ou a implementação dos CELs, como exemplo, que funcionam. O senhor tem uma política de continuidade, de manter os bons projetos e dessa implementação?
Sim. A Lei Cidade Limpa foi uma boa lei. Digo com toda a sinceridade que teve alguns excessos que não tinha necessidade. Por exemplo, Conjunto Nacional. Tinha lá uma grife da cidade, que era o relógio do Banco Itaú. Então tinha Itaú, 20h52. Você, se estivesse no Murumbi a 20 quilômetros, se você estivesse sem relógio, você saberia pelo relógio do Itaú que horas eram. Bom, como a lei diz que nada podia ser mais do que 4 metros quadrados, 2 por 2, aquele relógio acho que devia ter 20 por 50 mil metros quadrados, tiraram aquele relógio. Acho que foi um excesso. Então, a lei é boa, a cidade tem que ser limpa, mas eu vou estudar alguns casos em particular e eu acho que algumas coisas nós temos que tolerar que fazem parte da cidade. Porque, veja, se algum de vocês conhece Nova York, já esteve na Broadway, você vê que a Broadway só tem propaganda, a cada centímetro quadrado é propaganda de alguma coisa, não é? De teatro, de cigarro, de não sei o quê. Bom, então, a lei Cidade Limpa, eu acho que foi boa. Eu vou manter 99%. Céu, acho que foi uma boa ideia. Mas eu quero dizer para vocês o que eu estava dizendo lá para os alunos quando eu dei uma entrevista. A prefeitura, o Estado, o governo federal não cria nada. Ela só transfere. Ele arrecada de uns e passa para outros. E na medida que ele tira de uns e passa para outros, ou ele faz de maneira eficiente, numa boa relação custo-benefício, ou então o imposto que você paga não tem a finalidade que a gente quer que tenha. Então, o céu, sabe, lá na periferia da periferia, tem uma escola para pobres, com piscina, com quadra de tênis, voleibol, bola ao cesto, futebol de salão, aula de balé, não é isso? Eu acho que é muito importante. Agora, tem que ser compatível com o orçamento, porque dar tudo isso de graça, alguém tem que financiar. Quer dizer, aquilo, isso não cai do céu. Então, tem que aumentar o IPTU de alguém. Então, que essas coisas têm que ser feitas, na minha visão, com um certo cuidado e com uma certa eficiência. Porque as informações que eu tenho, que os céus, quando foram inaugurados, estava tudo muito bem, e hoje tem muita coisa que, infelizmente, está em muito mau estado. Vejam vocês até fotografias do Rio de Janeiro, onde o Brizola fez o CIEPS, que nada mais é do que os céus, e ele fez muito bem, ele fez quase 500 no Rio, mas a depredação depois foi uma coisa horrorosa. Roubavam torneira, roubavam bacia, depredavam. Eu mesmo, em algumas escolas da prefeitura, quando prefeito, eu chegava lá e via a escola pichada. Um dia até os jornais reclamaram contra mim que eu fui duro contra... Está com sono? Fui duro contra a diretora, não é isso? Que não podia ser duro. Eu perguntei para a diretora, mas dá licença, a senhora acha que eu, que estou trabalhando a 10 quilômetros daqui, tenho que vir aqui com um pincel e limpar isso aqui? Ou a senhora que está aqui todo dia, com todo respeito, não devia ver que vieram aqui pichar e impedir que essas coisas aconteçam? Ah, mas tem que botar um guarda aqui. Bom, tá muito bem, se eu botar um guarda aqui, vai ser 3 por sessão, são 1.000 e poucas escolas, nomear mais 3.000, alguém vai ter que pagar, novamente o IPTU vai ter que pagar isso. Depois tem o seguinte, se eu botar um guarda na escola por 8 horas, será que eu tenho a garantia que de noite esse guarda não vai dizer, não, eu estava lá tomando meu café, vieram e picharam? Quer dizer, tem que haver uma consciência da coletividade. Se a escola é de graça, o aluno não paga nada, tem merenda escolar, acho que os pais e as mães tinham que ter consciência daqueles que moram ao lado de impedir que a estrada, que a escola fosse destruída, não é isso? Bom, então, isto aqui eu quero dizer para vocês muito claro o seguinte, nós temos que ter uma consciência de que aquilo que é do governo não é do governo. Aquilo que é do governo é de nós todos. Fomos nós que construímos avenidas, fomos nós que construímos túneis, fomos nós que fizemos o monumento, e deixar essa coisa deteriorar é ruim para todos nós.
Doutor Paulo, o senhor sabe muito bem, já teve experiência, como o senhor vai se relacionar com a Câmara Municipal nesses próximos 4 anos, quando eleito prefeito de São Paulo?
Olha, quando você tem um bom maestro, a orquestra toda está afinada. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou um sujeito polêmico. Eu falo o que eu penso. Aqui não estou escondendo nada para vocês. E eu tive bons vereadores quando prefeito, as duas vezes. Tive bons deputados quando governador. E tive alguns maus. Quer dizer, o relacionamento é o seguinte. Você quer uma escola para o bairro? Muito bem, tem. Você quer asfaltar 10 ruas? Pode. Falta remédio no posto de saúde? Vamos fazer. Você quer nomear tua irmã? Não faço. Não faço. Não faço. É meu estilo de trabalho. Não faço concessão para orgia do dinheiro público. Não faço. Não faço. Me agrido em paburo, dizendo que as minhas obras são mais caras, mas elas estão prontas e bem feitas. As outras não existem. Os que me acusam não fazem nada. Então, o que eu quero dizer para vocês muito claro é o seguinte. Eu, como prefeito, vou ter gestão na prefeitura em todos os setores. Em todos os setores, as coisas vão funcionar. Vai funcionar a educação, vai funcionar a saúde pública. E o Jânio Quadros, que foi um homem que deixou história aqui no Brasil, ele era um indivíduo muito engraçado. Ele tinha alguns ditos que ficaram populares. Uma vez ele botou para fora uma porção de gente por razões que ele tinha razão, demitiu, e ele disse o seguinte: a porta da rua é a serventia da casa. Então, ou o sujeito funciona, a Câmara vai funcionar, o vereador vai pedir sua coisa de interesse público. Se não fizer isso, não vou conceder. Não vou conceder. Agora, o relacionamento vai ter que ser a favor da população.
A Vivian Costa, do 2H1, e a Giovana Boaro, também do 2H1, perguntam: quais são os projetos que o senhor vai realizar, ou seja, que tipo de investimentos o senhor vai realizar na área de cultura na cidade de São Paulo?
Bom, novamente, eu sou obrigado a dizer que a Secretaria Municipal de Cultura foi obra de quem? A Secretaria de Estado de Cultura foi obra de quem? Bom, e quando eu fui candidato a presidente da República, eu tive um projeto Brasil Esperança, da criação do Ministério da Cultura. Eu não fui eleito presidente, mas a imprensa cobrou do Tancredo, e ele criou o Ministério da Cultura. E criou porque foi cobrado, porque era projeto meu. Então, vocês são garotos, eu, quando governador, inclusive, me arrisquei na cultura. Eu dei um concerto no Anhembi para piano e orquestra. O regente era Isaac Karabicheski, um dos maiores regentes brasileiros. A orquestra era a Orquestra Sinfônica Brasileira. E os outros pianistas eram João Carlos Martins, Arthur Moreira Lima, Nelson Freire, Arthur Guedes Barbosa e Jacques Klein. Foi bem. Concerto para 6 pianos e orquestra de Liszt. Uma obra muito rara, porque vocês não encontram essa obra em lugares de CD, porque é difícil você encontrar 6 bons pianistas que queiram tocar juntos por uma questão de vaidade. Mas como eu era governador, ou eles tocavam comigo, ou então podia ter algum outro tipo de consequência. Então eles tocaram comigo. Tocaram comigo. Eu estudei 6 meses da minha parte. E quero dizer para vocês muito claro: cultura tem que fazer parte do eu da pessoa. Quer dizer, se vocês puderem, estudem no mínimo mais 2 línguas, que é inglês e francês. Se vocês puderem, toque algum instrumento, guitarra, piano, violão, o que for, toque algum instrumento. Se vocês puderem, estude alguma coisa de música para ficar com os ouvidos afinados. E cultura, eu quero dizer, doutor Neubauer, professor Neubauer, é uma das coisas mais baratas do orçamento. Eu tive um secretário de cultura da melhor qualidade. Nós tínhamos 1000 eventos por mês. Eram quase 40 eventos de cultura por dia. Concertos, concertos ao ar livre, concertos do Ibirapuera, exposição de fotografia, de pintura. E o Centro Cultural, que tem aqui na Rua Vergueiro, também é obra de quem? É verdade, eu construí aquele Centro Cultural, viu? Muito bem. Você já visitou o Centro Cultural lá ou não? Deve ir. Você já visitou? É um lugar estupendo. Está lá a minha placa de inauguração. Se não roubaram a placa, está lá. É verdade, tem muita gente que tem predileção para arrancar a placa dos adversários. Viu? Bom, eu tenho um secretário do partido, não está aqui, talvez você está aqui, não está aqui, professor Jesse Ribeiro, que é gamado no Palmeiras. Tem paixão pelo Palmeiras. Acompanha futebol no dia a dia. Aí um dia eu disse para ele, olha, aquele tobogã no estádio municipal do Pacaembu, foi eu que construí quando prefeito a primeira vez, que o Pacaembu cabia 39 mil pessoas, que o tobogã passou a caber 50 mil, ficou um bom estádio de porte médio. Ele perguntou, mas foi o senhor que construiu? Eu disse, pô, você que acompanha futebol todo dia, não sabe que eu fiz aquela obra também? Então, esporte e cultura vão ser minha prioridade. Vou dizer mais para vocês. São atividades que custam muito pouco no orçamento. Eu fazia a melhor cultura, eu acho que não tinha 1% do orçamento para cultura.
É, o Tomás, do Terceiro de Humanas, aqui na internet, várias perguntas em relação ao orçamento. Como o senhor mencionou, o senhor saiu de um orçamento mingo de 3, 4 bilhões de reais por ano.
6
bilhões. E hoje a cidade de São Paulo está indo para um orçamento na casa dos 25 bilhões de reais por ano. Existe, e isso o senhor tem experiência, uma maneira de fazer uma gestão mais eficiente? E disso é possível que haja uma maneira que os cidadãos da cidade de São Paulo sejam menos tributados? Ou seja, haja uma reforma tributária?
Sim. Digo sim. Porque eu com 6, eu fiz tudo aquilo que fisicamente eu podia fazer, porque não tinha mais tijolo, mais ferro, mais cimento, mais empresas. Eu fiz tudo aquilo que fisicamente eu podia fazer. Ora, se com 6 eu fiz, com 22 a 25, eu costumo brincar às vezes, quando tem um bom orçamento numa cidade, eu digo, olha, veja lá se você não vai asfaltar a casa dos moradores, entendeu? Bom, então, dá para fazer e dá para diminuir a carga fiscal. Dá para diminuir o IPTU, que é muito alto. E dá para fazer mesmo. Agora, tem que ter coragem de cortar na carne. Chegar na prefeitura e verificar onde é que tem excesso de despesas da Câmara Municipal, no Tribunal de Contas, e cortar. Por exemplo, eu fui prefeito há 11 anos. A Câmara Municipal custava 80 milhões por ano. Hoje custa 320. Há que se perguntar por quê? 4 vezes mais. O Tribunal de Contas custava 40. Hoje custa 120. Quer dizer, o que houve aí? Houve um carnaval de nomeação de parentes? Isto, nós vamos ter que ajustar as contas, abaixar esses orçamentos e, evidentemente, se puder diminuir imposto, faço com alegria.
Doutor Paulo, o Felipe Lazar, da 2B1, faz a pergunta aqui na internet. Na área de desenvolvimento social da cidade de São Paulo, que tipo de programas e ações o senhor espera implementar para poder ter um trabalho em relação ao jovem, ao idoso, à população carente do centro e da periferia da cidade de São Paulo?
Olha, se fala muito em desenvolvimento social. E tem muitas ONGs que vivem de maneira fraudulenta, com verba do governo, prometendo desenvolvimento social. Eu sou muito pragmático. O que o povo quer? Comida no estômago e dinheiro no bolso. Como é que você consegue isso? Com emprego. Então, desenvolvimento social, eu não vou fazer dando um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá, nada. Eu vou tentar fazer mais geração de emprego. Quem tem salário não vai para a marginalidade. Quem tem salário não precisa ganhar uma cesta básica de graça. Ele vai num supermercado e compra com o dinheiro que ele ganhou trabalhando honestamente a cesta básica que ele quer. Porque tem muita cesta básica que tem produto que ele não quer comer. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Friamente, a melhor política de desenvolvimento social é geração de empregos. Agora, é evidente, se no inverno tiver um sem-teto lá na Praça da Sé, que vai morrer de frio, nós vamos levá-lo para um albergue. Ou seja, nós vamos tentar, dentro daquilo que é possível, minimizar os efeitos de alguém que caiu numa desgraça na vida dele. Mas, para aqueles que são jovens como vocês, eu vou tentar fazer uma política de geração de emprego. Vocês ganharem aquilo que vocês merecem ganhar e não precisar ficar dependendo de governo.
Doutor Paulo, saúde. Uma área que o senhor conhece muito bem.
Já falei paz, né?
No Paz, só que eu complementando um pouco a isso, o Diogo, o Vitor, o Bruno, o Matheus, 2H1, 3H1, 3H2, ela vai um pouco também para a área que a gente está fazendo a combinação, que é capacitação da mão de obra especializada da rede pública. Então, especificamente em saúde, mas amplamente para os outros setores, como fazer um trabalho de capacitação para essa mão de obra especializada, seja na saúde, seja para as creches, seja para o serviço de atendimento de tecnologia, ou seja, de primeira instância para o usuário da cidade. Como melhorar essa qualidade de serviço?
Bom, a capacitação só pode ser feita, conforme eu disse há pouco, na educação. Eu todos os anos mandava os professores para aquilo que se chamava reciclagem. Eles não gostavam do termo, mas a verdade é a seguinte, eu repito para vocês, se eu não tivesse me reciclado, eu não servia mais para ser engenheiro, porque aquilo que eu estudei morreu. Então, as professoras têm que ser recicladas, as enfermeiras têm que ser recicladas, os médicos têm que ser reciclados, porque hoje os equipamentos de computação para exame do corpo humano não tem nada a ver com os equipamentos de 10 anos atrás. Vocês hoje são jovens, não precisam, mas o seu pai, seu avô, se for para um bom hospital de São Paulo, para, por exemplo, examinar a carótida, que pode entupir, e se entupir o sangue não vai para a cabeça e mata, hoje tem instrumentos que medem o diâmetro da carótida, por fora, não precisa fazer mais nada. Medem o coração, as artérias, se está passando sangue ou não está passando sangue, sem precisar cateterismo. Quer dizer, o volume hoje que tem de instrumentos, na realidade, para dar um diagnóstico através de um determinado sintoma. Você está bocejando também? Não tapou a minha conferência? Não se preocupe que eu sou um pouco gozador às vezes, viu? Bom, então, as pessoas têm que aprender a manejar. Hoje, por exemplo, uma tomografia é uma coisa que ou a pessoa estudou e sabe como fazer, tomografia computadorizada, ou não faz. Uma ressonância magnética, idem. A maneira como as pessoas, por exemplo, fazem um exame da coluna vertical. Eu fui visitar em Brasília, que tem lá um hospital modelo, chamado Hospital Sara Kubitschek. E tem um homem muito capaz, chamado Dr. Campos da Paz, que é o diretor. E um dia eu fui lá, como deputado federal, e que aprova as verbas para eles, fui ver como é que estava sendo empregado aquilo lá. Eu fiquei agradavelmente surpreendido, porque eles analisam pelo computador todo o seu corpo, como é que estão os ossos, como é que está a circulação de sangue. Então, tem que ser reciclado. Os médicos têm que ser reciclados, as enfermeiras têm que ser reciclados, os aparelhos modernos têm que ser reciclados, ou seja, a saúde pública de hoje, para ser da mesma qualidade do Hospital Alberto Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, do Oswaldo Cruz e outros bons hospitais, para a saúde pública do governo ter a mesma qualidade, nós temos que continuar permanentemente reciclando a mão de obra.
Doutor Paulo, eu sei que o senhor tem uma agenda lotada hoje, por isso a gente vai estar fazendo mais duas perguntas e depois o senhor vai estar fazendo as suas ponderações finais. Foi o que sua assessoria passou para a gente. A gente tem diversas perguntas aqui e eu vou tentar concentrar. Juliana Calil, do 3H1.
Mas olha, se alguma coisa não tiver tempo para responder, me dá que eu mando por escrito, viu?
Sem dúvida, vou mandar para o senhor. A Juliana Calil, do 3H1, Tomás Fisbaum, do 3H3, Alicer, do 2B4, Pedro, do 1A1, Maria João, do 2B7, o Hanson, do 3B2. Doutor Paulo, como o senhor pretende combater a corrupção que acontece eventualmente em todo esse tipo de gestão pública? E também, aí tem um adendo que é feito aqui de algumas, ou seja, como o senhor reage a todos esses ataques em relação à sua pessoa quando sempre é mencionada a corrupção?
Veja, vocês não têm obrigação de conhecer o meu passado. Mas pergunte para os seus pais e para os seus avós. Ainda coloquei na televisão hoje um pequeno comercialzinho da campanha eleitoral dizendo o seguinte: moro na mesma casa antes de entrar na política. Nunca mudei de casa. Quantos políticos podem dizer isso? Eu digo que eu sou um animal em extinção, político em extinção. Sou. Porque falo em fidelidade partidária, eu tenho 41 anos de partido. Eu mesmo, não mudei. Há 42 anos moro na mesma casa. E, pasme vocês, estou casado há 53 anos com a mesma mulher. Você riu, né? É um bom exemplo para você, viu? Casa com a mesma, faça ela feliz, entendeu? E não procura outra não, viu? Muito bem. Então, as agressões em cima de mim, eu digo para vocês com toda a sinceridade. Eu tenho 41 anos de vida pública. Entrei em 1967 na Caixa Econômica Federal. Apresentei minha declaração de bens. De lá para cá, ela diminuiu. Ela diminuiu. Não me sinto, entendeu, chateado com isso, porque eu realmente, eu não gosto da palavra rico. Mas meu pai, Salim Maluf, era dono da maior serraria da América Latina. E meu avô, pai da minha mãe, Miguel Stefano, quando morreu, era a sexta fortuna do Estado. Quer dizer, não tem importância. Eu não gosto da palavra rico. Mas eu entrei financeira e economicamente independente. Hoje tenho menos, mas ainda estou financeira e economicamente independente. Então, essas agressões, eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando eu entrei na política, eu tinha um assessor, saudosa memória, chamado Antônio Gontijo de Carvalho. Era mineiro, de Uberaba, disse: Paulo, você vai sofrer, porque você entra na política muito rico. Então, eles vão te agredir naquilo que não podem te agredir. Porque eu quero dizer para vocês muito claro, dinheiro não me tenta. Não me tenta, que eu tenho tudo aquilo que a minha vontade de ter tem. Não é muito grande, eu não quero apartamento em Nova York. Quando me perguntam, você tem? Eu disse, tenho. Tenho 10 mil. São 10 mil quartos de hotéis que estão lá, só telefonar e reservar. Não tenho apartamento em nenhum lugar do mundo. Não tenho uma propriedade fora daqui. Agora, as minhas vaidades são poucas. Gosto de velocidade. Tenho um Porsche na minha garagem. Entendeu? É. Se vocês quiserem dar um dia uma voltinha... Precisa apertar o cinto. Repito, moro na mesma casa há 42 anos antes de entrar na política. E o terreno desta casa eu comprei exatamente em 1958, há 50 anos. Então o dinheiro não me tenta. Agora o que me tenta sim é a vaidade de ver uma obra realizada. Quando eu passo pelos túneis, pelas avenidas, pelos piscinões, pelos singapuras, quando eu vejo essas obras... Pode ninguém se lembrar que foi minha. Eu tenho minha consciência tranquila do dever cumprido. Agora, como acabar com a corrupção com os outros, com os fiscais? Todo dia vocês veem jornais. Fiscais da Moca pegaram 8 roubando. Cada vez que você, pela lei, cria uma dificuldade, você favorece o fiscal. Por quê? Não pode ter camelô na rua. Não pode, essa é a lei. Então chega o fiscal e digo, ó, não pode, mas tanto por mês eu te alugo aqui à esquina da Praça da Sé com a Barão de Paranapiacaba. Então eles loteiam as calçadas da cidade. E tem outras coisas que eu não entendo. Eu até outro dia eu falei, não conheço o chinês, o Lok In Shaw. Não sei quem é e não quero saber. Mas eu leio o jornal. Quando ele foi preso, apreenderam 100 toneladas de mercadoria. Televisores, celulares e outros produtos, iPod. Vocês viram algum desses produtos irem para leilão? Sumiram. Então, tomaram do chinês porque ele era contraventor, ou só passou de mão do chinês para alguém depois revender? Sabe, então, a história de jornal é muito triste, porque a gente vê que, na maioria das vezes, o repórter, até na boa fé, ele é ludibriado. Então, como acabar com a corrupção? Por exemplo, a maior corrupção é junto aos camelôs. Ora, eu já disse, camelô é trabalhador, camelô não é bandido. Se não deixar ele trabalhar, ele vai ter que sustentar a família, vai ter que roubar. Então tem que fazer uma regulamentação, fazer camelódromos, fazer shopping center de camelô, dar para eles a oportunidade de vender. Agora, eu vi um candidato a prefeito dizer o seguinte: não, mas nós vamos combater contrabando. Sabe, isso é tapear a população, porque contrabando não é um problema do prefeito. Está na Constituição, é do governo federal. É do presidente da República, da Polícia Federal. Até outro diz: nós vamos combater o roubo de mercadoria. Não é do prefeito, é do governador, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, eu quero que vocês, que estão entrando, graças a Deus, no conhecimento das coisas, na parte mais boa da vida, que é a idade de vocês, quando vocês veem uma notícia, sabe, a lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação igual ou de sinal contrário. Isso é na física, mas é também na política e na sociologia. Vejam quem está por trás daquela notícia. O que está acontecendo lá? Entende? Então, quero dizer para vocês, claro, construir as avenidas mais baratas, construir as pontes mais baratas, construir metrô mais barato. Agora, dizem, o Maluf enriqueceu? Não. O Maluf entrou na política muito rico. E hoje está menos rico, mas não tem nenhuma importância. Ainda tenho para viver. Entende? Agora, eu tenho autoridade para combater a corrupção, porque eu não preciso de dinheiro. Sou acionista majoritário da Eucatex. Neto, quero agradecer ao Colégio Bandeirantes, que vejo aqui chapas acústicas da Eucatex aqui no forno. Me ajudaram. Que com certeza eu tive lucro aqui nessa venda, entende? E para vocês terem uma ideia, a Eucatex, esse ano, fatura quase R$1 bilhão. R$1 bilhão com B. Vocês acham que eu preciso de dinheiro da prefeitura? Não, eu sou burro. Porque se eu fosse um sujeito esperto, eu devia me aposentar. Quantos anos vou ter de vida? E morar numa ilha paradisíaca. Os árabes muçulmanos é permitido ter 7 mulheres, não é isso? Você também é muçulmano. Muito bom. Então, eu devia fazer isso, mas não faço. Porque o que eu gosto é encher o saco dos meus adversários.
Doutor Paulo, a última pergunta rapidamente para o senhor, aí para as suas considerações finais. A cidade de São Paulo é uma metrópole com destaque e tem, obviamente, influência nas cidades e municípios ao seu redor. Como o senhor vai estar usando essa liderança para fazer um plano que seja pan-regional na cidade, numa área extensiva metropolitana da cidade de São Paulo?
Essa é uma pergunta, eu diria, de muito interesse coletivo. Quem chega em São Paulo de avião não sabe onde termina Guarulhos e começa São Paulo. Não sabe onde termina Osasco e começa São Paulo. Não sabe onde termina São Caetano e começa São Paulo. Não sabe onde termina São Bernardo, Santo André e começa São Paulo. Ou seja, quem vê de cima é uma cidade só. Então, eu quando fui prefeito e governador, eu sempre trabalhei com um conselho de prefeitos. Então, não era o prefeito de São Paulo, era todos. A gente reunia uma vez por mês, durante 2 horas, num restaurante. Via de regra, era aquele restaurante lá em São Bernardo, no Demarque, que o Demarque era prefeito de São Bernardo. A gente sentava numa mesa, durante 2 horas, via os problemas comuns. Então, aqui tem um córrego na divisa que precisa ser canalizado. Manda uma lei para a sua Câmara Municipal, eu mando uma lei para a minha e vamos fazer um convênio e vamos canalizar. Aqui precisa fazer uma ponte entre os 2 municípios. Tinha município pobre. Uma vez tinha um município pobre que diz: mas eu não tenho. Isso não tem importância, você entra com o córrego ou entra com o orçamento. Então eu fiz, é verdade, eu fiz a pontezinha para ele, entendeu? Muito bem. Então, nós temos que trabalhar em conjunto, porque esta não é uma cidade, é uma região metropolitana, onde a maior cidade é São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. As outras, por exemplo, Guarulhos tinha 800 mil. Quando eu construí o aeroporto, o afluxo de mercado de trabalho para o aeroporto, inclusive de pessoas que ganham bem, um piloto de Boeing internacional ganha 15 mil dólares por mês, ou seja, tem uma mão de obra altamente qualificada que morava em Guarulhos. Guarulhos hoje, em vez de 800 mil, tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Você tem ao lado aqui Osasco com 700 e poucos mil, Santo André e São Bernardo tem quase 800 mil cada um, São Caetano tem 300 mil. Bom, então, esse conjunto de cidades chega a quase 20 milhões, o que é um problema seríssimo em termos de poluição, segurança, transporte coletivo, saúde pública. Quando, inclusive, eu instituí o PAS aqui, era um plano de tão boa qualidade que a gente da Bahia para o Hospital de São Paulo. Você não podia proibir, não é? Via gente de toda a grande São Paulo. Então, nós temos que, durante a prefeitura, fazer como eu fiz, um conselho de prefeitos, porque cada um, teoricamente, é independente e tem seu orçamento. Mas as cidades são vizinhas. Então, nós temos que, independente de partido político, saber o seguinte, que o nosso partido é o povo. O povo é a nossa causa. Independente de partido político, trabalhar bem em conjunto para que os problemas possam ser resolvidos em tempo e hora. E eu digo em tempo e hora, porque muitas pessoas veem, às vezes, um pontilhão demorar 12 meses para ser construído. Bom, eu faço em 4. Eu vi aí, a ponte estaiada demorou 4 anos. Eu nunca demorei mais do que 1 ano numa ponte. A verdade é a seguinte, quando você vai para uma missão, você tem que saber a velocidade que você vai. Você pode ir para o rio a pé, pode ir a cavalo, pode ir de charrete, pode ir de automóvel e pode ir de avião a jato. A minha filosofia é o seguinte, o Brasil tem pressa. Naquilo que eu puder fazer, junto com os prefeitos da região metropolitana, nós vamos fazer em tempo e hora. E quem me conhece sabe que eu tenho liderança e tenho personalidade para exigir que as coisas façam em tempo e hora. Muito obrigado.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.